Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Quatro indivíduos estão a contas com a polícia, indiciados no crime de tráfico de drogas e roubos. Secretário de Estado em Sofala apela ao respeito pelos direitos dos cidadãos durante a construção de valas de drenagem. Radialistas na Beira desafiam gestores de rádios a equipar seus estúdios para emitir emissões online. Economista na Beira defende que medidas de austeridade podem proteger a economia de impactos do conflito internacional. E na página internacional, Cabo Verde conta com o sistema táxi seguro para reforçar segurança de táxis e passageiros. Na página desportiva, bomba na CAN, Marrocos declarado vencedor. Essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias. Saudações, é bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 18 de março, para o ano 2026. Espaço esse que conta com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos, votos de uma excelente escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tem acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Estão no ar a terceira edição da semana do Pax Notícias e desta feita vamos acompanhar o essencial de informação nacional e internacional. Secretário de Estado em Sofala apela ao respeito pelos direitos dos cidadãos durante a construção de valas de drenagem. O apelo foi feito nesta terça-feira, 17 de março, durante um trabalho de fiscalização das obras de reabilitação das valas de drenagem das águas pluviais que se enquadram no processo de verificação das soluções que o governo tem vindo a implementar para minimizar os problemas de inundação na cidade da Beira. Na ocasião, o secretário de Estado em Sofala, Manuel Rodrigues Alberto, explicou que o processo de construção das valas está em curso, a construção da bacia de retenção encontra-se na fase final e, neste momento, decorre a fase de construção de comportas que irão facilitar o escoamento das águas pluviais para o oceano.
Esta vala de drenagem vem acrescentar a outra que já foi construída a nível do bairro de Palmeiras, que neste momento está a desempenhar o seu papel com a bacia que lá está, que naturalmente o bairro de Palmeiras e arredores já não estão a conhecer aquela enchente, aquela inundação que nós tínhamos no passado. E esta que está sendo construída agora, esta vala de drenagem que vai até o Estoril, é justamente para reforçar esta solução que o governo encontrou para resolver em definitivo o problema de inundações na cidade da Beira. Neste momento, o processo de construção da vala está em curso, está quase na sua fase conclusiva. Já temos a construção concluída da bacia de retenção na parte final e decorre o processo de construção, portanto, de 10 comportas que vão facilitar o processo de escoamento das águas pluviais que provém de toda a cidade da Beira para o oceano.
Rodrigues frisou a necessidade de respeito pelos direitos adquiridos dos munícipes que vivem nas proximidades das valas. Associado a isso, destacou a importância da conclusão das casas seguras destinadas às famílias afetadas como forma de prevenir problemas futuros.
O outro aspecto que nós vimos e que foi para nós bastante debatido é a necessidade de, ao construirmos esta vala de drenagem, respeitarmos aquilo que são os direitos adquiridos dos munícipes ou a população que vive no traçado desta vala de drenagem. E nós dissemos ao empreiteiro no sentido de não prejudicar a ninguém. Todos os munícipes afetados devem ser ressarcidos ou devem ser indemnizados e o processo de construção das casas seguras no local já identificado deve ser concluído em tempo real, porque estamos agora ainda para adjudicar a um empreiteiro que vai construir as casas para as populações afetadas, neste caso no processo de construção desta vala de drenagem, e nós queremos que esse processo seja respeitado. Vamos respeitar os munícipes, vamos dar a elas as casas condignas para que elas possam naturalmente estar em local seguro, confortável e de facto a viverem sem quaisquer problemas. Portanto, o apelo máximo que nós queremos é que qualquer atividade desta natureza não pode de jeito nenhum representar um perigo, representar o sofrimento e representar, portanto, o desconforto dos nossos munícipes aqui na cidade da Beira.
O governante garantiu ainda a continuidade do processo de monitoria das obras até a sua conclusão, com vista a mitigar a atual situação de inundações.
Nós, como fiscais número um, em nome da população e em nome dos munícipes aqui da cidade da Beira, continuaremos a monitorar o processo de construção desta vala de drenagem. Esta vala de drenagem é para o bem de todos nós. Esta vala de drenagem vai salvar a cidade da Beira. A cidade da Beira é uma cidade linda, é uma cidade que nós, moçambicanos, temos que nos orgulhar. Por isso, queremos que ela continue a ser a capital número 2 da República de Moçambique.
Por sua vez, o fiscal da obra, Carlos Simões, explicou que haverá um aumento significativo da capacidade de escoamento das águas pluviais com a construção das comportas, sendo 5 comportas localizadas na zona das Palmeiras, correspondendo à primeira fase do projeto, e outras 5 no Estoril, integrando a segunda fase.
A cidade da Beira neste momento está a ser, parte de águas pluviais está a ser drenada por um único ponto, que é o ponto mais antigo e foi o primeiro a ser construído. Foi o ponto das Palmeiras, onde se comporta-se com a água para o mar. Portanto, foi a primeira fase. A segunda fase é onde estamos agora neste momento, onde as comportas que nós estamos em construção neste momento também são 10 e vão escoar através deste canal que está aqui à nossa direita, que tem 2.600 metros de comprido. Vão escoar para o mar e quando todo o sistema que estamos em construção, que estamos em conclusão neste momento, quando todo o sistema estiver a funcionar, tanto a primeira fase com as comportas das Palmeiras, que são 5, mais esta segunda fase, que são 10 comportas da bacia do Estoril, temos sim um aumento significativo de escoamento das águas pluviais. Portanto, temos uma armazenagem de quantidade de água que quadriplicou com esta segunda fase de processo. Quadriplicou, portanto, nós temos agora neste momento uma capacidade de armazenagem de 4 milhões de metros cúbicos. E estou a falar de armazenagem porque depois é expelida para o mar através dos canais que direcionam ao mar e através das comportas, quando for necessário, abrem-se na maré baixa, que é quando a água pode escoar, e quando começa a maré a subir, as comportas fecham para que a água faça retorno e não venha a ocupar o espaço que está destinado a reter as águas pluviais.
Simões acrescentou que, com a conclusão do projeto, espera-se reduzir significativamente o risco de cheias na cidade da Beira.
A zona que o projeto abrange, Lu, é uma zona significativa. Toda a zona que o projeto abrange garante quase na sua totalidade a não existência de cheias. Portanto, temos retenção suficiente para que as águas não invadam as propriedades e as casas das pessoas. Este projeto, quando for concluído, juntamente com o projeto da fase 1, os dois em conjunto vão funcionar num só, garantem, não digo a 100%, mas quase a 100%, a não existência de cheias.
Importa referir que ainda faltam algumas intervenções, nomeadamente a reparação e verificação da inclinação dos taludes, a colocação de piscas, a instalação do sistema mecânico e informático, bem como a montagem das comportas, entre outros trabalhos, com a entrega da obra prevista para o período entre junho e julho, num projeto avaliado em mais de 57 milhões de dólares. Quatro indivíduos estão a contas com a polícia, indiciados no crime de tráfico de drogas e roubos. A Polícia da República de Moçambique, PRM, na província de Sofala, deteve quatro indivíduos de nacionalidade moçambicana indiciados de envolvimento em crimes de roubo em residências, roubo de motorizadas na via pública e tráfico de drogas. Os suspeitos fazem parte de diferentes quadrilhas que vinham praticando estes crimes na área de jurisdição da 8ª Esquadra Passagem de Nível, situação que vinha preocupando as autoridades policiais que desencadearam trabalhos operativos que culminaram com a detenção dos mesmos em flagrante delito. De acordo com Honório Chimbo, porta-voz da PRM em Sofala, a neutralização dos suspeitos foi possível graças a um trabalho operativo levado a cabo pela corporação. Segundo explicou, os indivíduos estão envolvidos em vários crimes, com destaque para roubo e tráfico de drogas, recorrendo a instrumentos contundentes, e o grupo integra outros membros que ainda se encontram ao monte.
A Polícia da República de Moçambique, concretamente na área de jurisdição da 8ª Esquadra, da PRM Passagem Nível, desencadeou nos últimos dias um trabalho operativo que culminou na neutralização daqueles quatro indivíduos que há pouco foram mostrados. Dois daqueles indivíduos são indiciados no crime de tráfico de drogas, os mesmos foram encontrados em flagrante. Eles realizavam a sua atividade criminosa aqui na área de jurisdição da Passagem de Nível, concretamente no bairro da Vila Massane. Outro indivíduo é indiciado no crime de roubo de motorizadas na via pública. Importa frisar que este não atuava sozinho, este fazia parte de uma quadrilha. Quadrilha esta que era composta por quatro indivíduos, sendo que três estão a montes. Os três a montes também já estão bem identificados e decorrem nesse exato momento trabalhos operativos com vista à sua localização e neutralização para posterior ser apresentado aqui aos órgãos de comunicação social. Temos outro indivíduo também que é indiciado num crime de roubo em residências. O mesmo fazia a residência na companhia de seu outro comparsa que está a monte e de lá, com recursos a instrumentos contundentes, ameaçavam as suas vítimas e retiravam os seus bens.
O porta-voz da PRM apelou às vítimas destes crimes para que se dirijam à 8ª Esquadra com vista a identificar os suspeitos e recuperar os seus bens.
Queremos aqui deixar o apelo para que todos aqueles indivíduos que já foram vítimas de algum crime, seja de roubo de motorizadas ou de bens públicos, que apareça à subunidade policial, que é, nesse caso a 8ª Esquadra, para poder identificar os seus pertences.
Um dos indiciados nega o seu envolvimento no roubo de motorizadas. Segundo afirmou, apenas acompanhava um amigo que solicitou serviços de um mototaxista no Estoril com destino a Mobeira, situação que culminou com o roubo da motorizada.
Eu estou aqui por essa moto, estão a ver? Essa moto aqui, eu estava no Estoril com um amigo, acabamos de... Estava caindo chuva naquele dia. Então, acabou-se chamando um jovem que estava a passar, porque meu amigo disse que era chopela. Acabou de chamar esse jovem, nós levamos esse jovem ali, com a moto. Perguntamos para ele, daqui para Mobeira, quando é? O jovem disse, daqui para Mobeira são 350 meticais. Nós dissemos, ok, tá bom, vamos, fomos. Só que o jovem pediu um atendimento de 100 meticais. Deu-se aquele 100 meticais a ele, para pôr gasolina na moto. Saímos até na Mobeira. Quando chegamos na Mobeira, naquela ponte metálica, aí aquele que estava comigo pede meu telefone, liga para um amigo dele, diz que já estamos aqui. Não só dizer que não saber nada, mas nunca ninguém mandou roubar ninguém. Nunca roubei moto. Então é difícil responder essa pergunta, qual é o destino? Porque nunca roubei. Se tivesse roubado alguma vez, já ia dizer que o destino é esse, mas eu nunca roubei, então não sei.
Entretanto, os outros indiciados apresentaram versões diferentes. Um deles afirmou que consumiu droga pela primeira vez e que vende plasma para sustentar o vício. O outro declarou que apenas comercializa papel utilizado para enrolar drogas, negando qualquer envolvimento no consumo ou na venda de estupefacientes.
3 dias depois eu fui acertado. Quando fui acertado, logo investigar. Quando me tentaram me investigar, como aqui não tenho família, se eu compro uma bem, ganho 500 meticais a vender. Tem que estar 500 meticais. Lá, a pessoa já saiu daqui, estava ligada.
Mas ele traz de onde?
Não sei.
Como que você conheceu ele?
Como que eu conheci ele? Tinha levado o número. Por assim dizer, esse tio aqui, ele também não lhe conhece. Eu era primeiro, se era antes de ter casa, não posso mentir. Aí que nunca cheguei nessa situação.
Tem 19.
Era tentar a vida, chefe. Não sabia.
O motivo que me leva a estar aqui na esquadra, esse meu mano, quando foi pego, vem me apontar eu que lhe forneço o quê? Droga. Mas eu vendo Rizla e só papel. Só maneira de aguentar o chefe. Eu, quando apanhei acidente, já fiquei sem como, nem trabalho não tinha. Então, como quando eu estava em Maputo, vendia essa Rizla. Eu pensei que quando eu vender aqui também tudo vai dar certo. Os meus clientes são muitos. Só os meus clientes vem, compram, vão.
Sim, eu pergunto, o seu mercado, qual seria? Quem seria?
No meu conhecimento, esses papéis são da mesma droga, só como eu estou a comprar, eu pensei que não fosse um caos assim elevado com esses papéis, porque estou a comprar há 1 ano. Então eu pensei que não fosse um caos muito elevado vender papéis, porque estava a comprar, eu tenho faturas que eu compro com ele papéis. Eu pensei que não fosse um caos muito elevado sobre esses papéis. Eu sou vendedor de papéis e às vezes sou consumidor.
Ecos da detenção de 4 indivíduos indiciados nos crimes de tráfico de drogas, roubo em residências e roubo de motorizadas na via pública na província de Sofala. Estimado ouvinte, por agora, pausa no Pax Notícias e voltamos no instante.
Seu futuro é... A Universidade Católica de Moçambique informa que já estão abertas as inscrições e matrículas para o ano académico de 2026, de 2 de setembro de 2025 até 20 de março de 2026. Escolha entre as opções dos cursos presenciais e à distância nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em diversas áreas. Dispomos de laboratórios com tecnologias avançadas, clínicas e campos de prática profissional que garantem uma formação sólida, preparando o estudante para enfrentar os desafios do mundo real. Venha e beneficie-se de um futuro académico com vantagens competitivas para o mercado. Inscreva-se e matricule-se já no site www.ucm.ac.mz ou contacte-nos pelos números 84 68 34 38 4, 85 80 17 79 5, 87 16 47 79 5, ou dirija-se a uma das unidades orgânicas da UCM. UCM, 30 anos celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
De regresso, já na segunda parte do Pax Notícias, seguimos com mais notas informativas. Radialistas na Beira desafiam gestores de rádios a equipar seus estúdios para emitir emissões online. Desenvolve esta informação o colega Bulandi Domingos.
Olá Isaura, respeitadas saudações. Foi numa data como esta, há 93 anos, que foi emitida a primeira emissão radiofónica oficial em Moçambique. No dia 18 de março de 1933, o governador-geral Coronel José Cabral procedeu à inauguração da Rádio Aeroclube de Lourenço Marques, a atual Rádio Moçambique, Conforme reza a história, os serviços de locução eram feitos gratuitamente pelos membros do Grêmio dos Radiófilos da Colônia de Moçambique, destacando-se Carlos Teixeira. Por ocasião da data, a nossa reportagem ouviu o sentimento de alguns radialistas baseados na cidade da Beira, os quais enalteceram o empenho e dedicação dos fazedores de rádio e desafiam os gestores a equipar seus estúdios para emitir também em online, como forma de aproximar o ouvinte à rádio através da internet.
O grande desafio é de conquistar novos ouvintes na era digital.
Faisal Ahmad, locutor com mais de 20 anos de carreira, entende que nos últimos anos reduziu o número de pessoas que ouvem rádio, sobretudo com o surgimento de outros meios de informação e entretenimento, como o caso do Facebook. Como forma de reaproximar esses ouvintes à rádio, o renomado locutor apela aos radialistas a se reinventarem.
Os gestores das rádios busquem receitas, que é para equipar as rádios com a nova tecnologia, portanto, da informação, melhor, da internet, para a rádio, para além de ser auditiva, e passar a ser visual, porque através das várias plataformas que temos, que é o TikTok, e temos também o Instagram, são essas as plataformas que acredito que atualmente são mais usadas, e as rádios têm este desafio de seguir estas novas tecnologias, porque há ouvintes hoje que nasceram com a internet. Precisamos de ter esses ouvintes, e um grande desafio para as rádios é de conquistar estes novos ouvintes através do apetrechamento dos estúdios com estas novas tecnologias.
Rendição Obed, outro locutor com cerca de 30 anos de carreira, diz que a forma de comunicar nos dias atuais mudou. Por isso, os radialistas não devem estar parados no tempo e devem acompanhar a evolução global.
A rádio hoje, com as redes sociais, podes lá inserir o podcast, podes lá inserir, portanto, o flash áudio, em que vão correndo, por exemplo, por via dos WhatsApps, mas a questão é se este profissional tem esta noção, tem esta informação, não verá isto como um grande desafio, mas se ele não tiver, vai ver isto como um desafio e se calhar até como um obstáculo que vem para ofuscar a própria rádio. Hoje, por exemplo, se tu tens rádio e esta rádio é replicada a nível das redes sociais, então a rádio ela por si só acaba não perdendo o seu espaço. Mas o que tem que acontecer é que o profissional de rádio ele deve se reinventar, ele deve se adaptar a esta nova dinâmica para conseguir, digamos, ganhar o seu espaço de inserção.
Carrega consigo uma responsabilidade muito
grande. Por sua vez, Agir Gustavo, também locutor, chama atenção aos radialistas para ter muito cuidado no combate à desinformação.
Sabemos muito bem que temos muitos colegas que estão ligados a esta área de blogs e prontos, e eles lutam primeiro para poderem ter os seguidores, terem likes, e eles ganham a partir disso. Eles querem ter a visualização de acordo com aquilo que eles vão partilhando, mesmo antes de fazerem a censura. Agora, o radialista, o comunicador, ele carrega uma bagagem um pouco mais elevada, ele carrega uma responsabilidade, porque antes mesmo dele difundir qualquer informação, é importante que ele crie todas as condições necessárias para que aquele conteúdo, aquela informação, aquela matéria seja mesmo credível. Por esta razão que o radialista tem aqui uma enorme responsabilidade, Belanda, porque nós não podemos simplesmente, porque algo passou, e estarmos a colocar ao ar sem antes fazermos aquela censura e termos matérias básicas de credibilidade desta mesma informação. Então, é um ponto muito importante, e desde já deixa-me chamar a atenção aos colegas todos, que é importante mesmo termos muita atenção com relação a este ponto, que antes mesmo de partilharmos qualquer informação, antes mesmo de divulgarmos qualquer informação, é importante que nós façamos a censura destas informações, destes pontos, desta matéria, que é para depois não nos comprometermos.
O Dia da Radiodifusão é celebrado anualmente a 18 de março desde 1933. Importa referir que, por ocasião da data, em 2022, a cidade da Beira realizou o primeiro e único festival de rádios, o marco histórico da radiodifusão na República de Moçambique.
Enquanto isso, convido a colega Anabela Cadeado com a seguinte informação. Economista na Beira defende que medidas de austeridade podem proteger a economia de impactos do conflito internacional.
Com vista a proteger a economia moçambicana dos efeitos do conflito internacional, o economista e docente universitário Laurito António defende a adoção de medidas de austeridade para reduzir possíveis impactos indiretos sobre o país. Em uma entrevista exclusiva à Rádio Pax, emissora católica da Beira, o especialista salientou que, embora Moçambique não esteja diretamente envolvido no conflito, os efeitos podem ser sentidos na dinâmica económica e no ritmo de crescimento nacional.
Bem, eu penso que os ministros já se deram conta de que esta situação, de fato, vai impactar. E também todos nós sabemos disso, que Moçambique é um país extremamente dependente dos outros países e em termos de produção, quase nós não produzimos muita coisa, dependemos de importações. Então, não temos como não sofrer com esta situação que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã. Falamos de uma maneira indireta, porque nós não estamos diretamente a participar na guerra. Então, os efeitos da guerra, claro, os efeitos desta, não sei se como que se chama, para se chamar guerra, não sei quais são os critérios, né? Porque
podemos dizer que é um conflito.
Conflito, exatamente. Então, neste conflito que nós estamos a perceber, este que está a acontecer, vai ter consequências graves, não graves no sentido de destruições, não, mas a própria dinâmica da nossa economia vai sofrer. Aquilo que dizem, a economia não vai crescer segundo as previsões, vai ter um desaceleramento.
Segundo Laurito António, a economia moçambicana poderá enfrentar um abrandamento do crescimento em relação às previsões iniciais, caso os efeitos do conflito continuem a influenciar o mercado internacional. O economista alerta ainda para a possibilidade de subida de preços nos próximos meses, sobretudo de combustíveis e outros produtos dependentes do mercado externo.
E nós sabemos que um dos recursos principais é o petróleo, o combustível, e basta mexer neste recurso, mexe com tudo que é a economia de um país. Isso parece que tem uma ligação, mexe os combustíveis, mexe os preços, mexe os preços dos produtos, mexe a vida social, as pessoas, de fato, quando percebem que estão sob tensão, também elas, as próprias pessoas, ficam tensas e começam aquelas que se chamam convulsões sociais. E depois as empresas começam a despedir trabalhadores porque o poder de compra das pessoas não é aquele que é respeitável. Então, se não temos aquele poder de compra porque os preços aumentaram, o que vai acontecer? É que as empresas já não poderão também produzir muito e os preços de combustíveis estarão a impactar negativamente.
Para minimizar os impactos, António considera fundamental que o governo e o setor privado adotem medidas preventivas, incluindo maior disciplina na gestão das finanças públicas. Ele ressalta que a austeridade implica sacrifícios no presente para evitar problemas maiores no futuro.
Eu quero acreditar que o Conselho de Ministros percebe toda esta realidade e agora devem tomar medidas, vão tomando medidas cautelares. O que fazer, como fazer? E nós estamos a dizer que o nosso combustível aí só poderá suportar até abril, significa mais um mês. Então, a nossa reserva foi muito pouca, ou é muito pouca. Se nós conseguíssemos, ou se fôssemos tão inteligentes, nós poderíamos, de fato, começar a perceber que, olha, esta parte aqui de reservas, nós tínhamos de alargar um pouco mais. Se fosse um semestre, um ano, era muito bom. Mas para um mês, mais um mês, isto é um perigo para toda a economia. Eu não sei se as pessoas, as empresas já estão preparadas. Parece que estamos a correr e muitas empresas fazem de conta que a vida está normal, mas não está normal.
O especialista acrescenta que a população também deve adotar medidas de precaução dentro das suas possibilidades para enfrentar possíveis desafios económicos. No entanto, ele sublinha que o impacto dependerá da duração do conflito, podendo ser mais significativo para economias dependentes de importações, como é o caso de Moçambique.
Pronto, a dinâmica da vida na sociedade, muitas coisas lhes serão privadas. Então, estando desprivado, cada um vai buscar seus meios de sobrevivência. E já sabem que num país onde cada um, de fato, busca sobrevivência e não tem condições, começamos a ter, por exemplo, crimes, não é? Nos bairros, porque as pessoas querem viver. Então, é uma ligação de coisas. Né? E as empresas, quando também começarem a se ressentir que aumentando os preços, os produtos não estão sendo comprados, as empresas, o que vão fazer? As empresas não vão produzir aquilo que era suficiente, aquilo que era necessário produzir. Então, se não produzirem, terão de despedir trabalhadores. Então, está a ver que as consequências daqui vão uma atrás da outra. Vão começar a despedir pessoas, porque ninguém está a comprar aquilo que eles estão a produzir.
Refira-se que depois da 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o governo garantiu que os preços dos combustíveis no país não subirão até pelo menos ao início de maio, apesar do impacto do conflito internacional no mercado petrolífero global. O secretário de Estado de Tesouro e Orçamento afirmou ainda que Moçambique dispõe de reservas suficientes de combustíveis para os próximos 2 meses, mas alertou que os custos podem aumentar se a guerra continuar a pressionar os preços no mercado internacional.
E para fechar a segunda parte do Pax Notícias, vamos acompanhar a seguinte informação. Total Energies tem 4,5 bilhões de dólares para contratar serviços. Desenvolve esta informação o colega André Chirinza.
A Total Energies tem cerca de 4,5 bilhões de dólares para comprar bens e serviços no país durante a construção do projeto de gás em Afungê. O anúncio foi feito esta terça-feira em Maputo, numa cerimónia sobre o conteúdo local. Depois de anunciar oportunidades de negócios em Pemba e Palma, na província de Cabo Delgado, onde será implementado o projeto de gás natural, orçado em cerca de 20 bilhões de dólares, a Total Energy fez o mesmo nesta terça-feira em Maputo. Diante de representantes de várias empresas que operam no país, a multinacional de origem francesa mostrou que está mesmo de volta ao país depois de suspensão do seu projeto devido à insegurança e anunciou oportunidades para os homens de negócios. Nós temos um objetivo forte. Por exemplo, durante a fase da construção, nós queremos gastar 4,5 bilhões de dólares em contactos com os fornecedores locais. Nós também vamos empregar 7 mil moçambicanos no momento de pico da construção. Portanto, vocês podem ver que o conteúdo local é muito importante para Moçambique LNG, confirmou Jean Pascoal, representante da Total Energy. Essencialmente, a multinacional vai comprar bens e serviços de empresas moçambicanas por imposições locais e por pretender alcançar a indústria nacional, segundo o diretor do projeto Moçambique LNG, que deverá produzir gás natural. Nós queremos reforçar todas as contribuições que fizemos no passado para este desenvolvimento da indústria local. E não só queremos que seja claro, mas queremos ter certeza de que podemos ter um contacto direto com vocês. Disse Nicolas Cambefort, diretor de Moçambique LNG. Mas esse trabalho não será feito apenas pelo consórcio liderado pela Total Energy. É um grupo de empresários de nível internacional já contratado para executar grande parte dos trabalhos e estas, por sua vez, vão precisar de subcontratar as mais pequenas. Nós queremos reforçar todas as contribuições que fizemos desde o passado e para este desenvolvimento local e industrial. E não só queremos isso ser claro, mas queremos certeza de que podemos ter um contacto direto com todos. Haver a necessidade de aluguer de máquinas, tais como autocarros, pás carregadoras, pás escavadoras, entre outras. Uma das áreas de compração em que nós focamos é o aluguer de serviços e equipamentos, disse o representante de uma das empresas contratadas. Presente na cerimônia, o especialista em petróleo e gás, José Mendes, alertou que o Ministério das Finanças deveria estar atento a este tipo de evento para garantir a efetiva participação das empresas nacionais nos negócios e os impostos. É importante que o setor tenha disposições, que tenha noção, que tenha que aprovar estas oportunidades do gás. Mas é preciso que quem lidera este processo que realmente dá o modo que o governo, neste caso, através do Ministério das Finanças, esteja atento também a estes processos de difusão e de disseminação de informações para poder criar uma lista de serviços que deveriam ser, e isto não é nada novo. Por seu turno, o presidente da Câmara da Energia de Moçambique, Flávio Mukave, aponta os elevados custos de financiamento como um dos maiores obstáculos para as empresas nacionais e deixa ficar um trabalho de casa para a Total Energies. Os pagamentos feitos pelas subcontratadas de Total Energies são feitos em prazo de 60 a 90 dias.
Após termos conferido esta informação, saímos para espreitar o segundo intervalo e voltamos já já. Pretende formar-se numa instituição empenhada na formação de profissionais de saúde de excelência e com reconhecimento internacional? A Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Católica de Moçambique possui estas e outras qualidades e as inscrições para o ano acadêmico de 2026 já estão a decorrer até 20 de março de 2026 no grau de licenciatura com os seguintes cursos: Medicina Geral, Enfermagem Superior, Administração e Gestão Hospitalar, Farmácia, Psicologia Clínica e Assistência Social, Análises Clínicas e Laboratoriais nos períodos laboral e pós-laboral. A faculdade oferece ainda programas de mestrado no período pós-laboral em Saúde Pública e Psicologia em Saúde, com inscrições que decorrem até 29 de abril. Inscreva-se já em www.ucm.ac.mz. Documentos necessários: fotocópia autenticada do BI ou DIR, duas fotocópias autenticadas do certificado de habilitações, declaração de serviço militar obrigatório, somente para candidatos maiores de 18 anos, fotocópia de NUIT, duas fotos tipo passe recentes, carta de manifestação de interesse dirigida ao diretor da faculdade, somente para candidatos ao mestrado. Taxas aplicáveis: para licenciatura, inscrição 1.700 meticais, matrícula 3.000 meticais. No nível de mestrado, inscrição 2.500 meticais, matrícula 5.000 meticais. Para mais informações, entre em contato pelos números 23 31 18 91 ou 87 02 38 562 ou ainda pelo e-mail fcs@ucm.ac.mz. Estamos na Rua Marquês de Soveral, número 960, Caixa Postal 821, Cidade da Beira. Universidade Católica de Moçambique, celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
Escolha se fazer. Venha conosco crescer, aprender. Seu futuro aqui é garantido. Seu tempo aqui não será perdido. O CM é qualidade, o CM é inovação, o CM é o futuro.
De regresso, já na terceira e por sinal a última parte do Pax Notícias, seguimos com a página internacional e desportiva. Cabo Verde conta com o sistema táxi seguro para reforçar segurança de táxis e passageiros. Desenvolve esta informação Odair Santos, correspondente da RFI.
Já está disponível a aplicação Táxi Seguro, uma iniciativa que visa reforçar a segurança e modernizar o serviço de transporte de táxis em Cabo Verde. Na apresentação do programa Táxi Seguro, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, explicou que os táxis passam a estar ligados ao Centro de Comando da Polícia Nacional, permitindo uma resposta mais rápida em situações de emergência.
Este é um projeto estruturante para o setor, em termos de segurança, mas em termos também de facilitação daquilo que é a atividade dos táxis em Cabo Verde. A valência segurança é fundamental. Os táxis passam a estar conectados com o Centro de Comando da Polícia Nacional, mas as pessoas também podem, através de um aplicativo aplicativo, seguir o táxi, pedir o táxi. Há aqui um conjunto de valências que são estruturantes e que vão mudar o setor.
A aplicação Táxi Seguro conta com um botão de pânico, tanto para o passageiro como para o taxista, permitindo uma comunicação imediata com as autoridades em caso de perigo. O programa Táxi Seguro, que integra o projeto Cidade Segura da Polícia Nacional, permite a utilização de tecnologias de comunicação através de satélite, rádio SOS, bem como transmissão de dados e captação de imagens e som dentro das viaturas em tempo real, permitindo a sua localização, avaliação do estado de risco e determinar a natureza da resposta por parte das autoridades policiais. A fase experimental do sistema Táxi Seguro arrancou na cidade da Praia, mas alcançando as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal. Numa segunda fase, o sistema vai ser implementado em todas as ilhas, sendo que é o estado a assumir os custos da aquisição e instalação de todas as unidades móveis.
Por agora, vamos acompanhar a página desportiva com o colega Blandi Domingos. Bomba na CAN, Marrocos declarado vencedor.
Bomba que provoca o autêntico terremoto na Copa Africana das Nações. Marrocos foi declarado vencedor esta terça-feira numa nota emitida pela Confederação Africana de Futebol. O organismo considerou que o Senegal abandonou o jogo na final, atribuindo-lhe uma derrota por 3 bolas sem resposta. A final do Campeonato Africano das Nações, disputada em janeiro em Rabat, terminou em caos. A atribuição de um penalti a favor de Marrocos na compensação, quando o resultado era 0-0, gerou confrontos. Alguns jogadores senegaleses abandonaram o relvado, enquanto nas bancadas, adeptos tentavam invadir o campo e atiraram objetos. Apesar da confusão e depois de Ibrahim Diniz ter desperdiçado o penalti, a panenca em cima do apito final, o Senegal acabou por vencer a partida por uma bola sem resposta no prolongamento, com um golo apontado por Papi Guéi. As autoridades marroquinas estimam estragos no estádio Príncipe Moulay Abdullah em mais de 450 mil euros. Na sequência dos incidentes, a Confederação Africana de Futebol, CAF, impôs pesadas sanções a ambas federações. A Federação Senegalesa de Futebol foi multada em mais de 500 mil euros, enquanto a sua congênera marroquina foi sancionada em mais de 250 mil euros. O selecionador do Senegal, Papi Diéu, foi suspenso por 5 jogos por ter incitado os seus jogadores a abandonar o campo. Agora, cerca de 2 meses depois da final, a Confederação Africana de Futebol retirou o título ao Senegal pelo abandono do terreno de jogo e o atribuiu a Marrocos. Numa primeira fase, recorde-se que a Confederação Africana de Futebol confirmou o título de campeão do CAN 2025 ao Senegal, contrariando as pretensões de Marrocos. Contudo, a Federação Marroquina avançou com o recurso e foi aceite. Sobre o assunto que vai fazer jorrar muita tinta, Senegal já reagiu à decisão sem precedentes que só desacredita o futebol africano. Conforme escreve o portal ACE, a Federação Senegalesa de Futebol diz que a medida do Comitê de Apelação da CAF de atribuir a vitória administrativa por 3 bolas sem resposta a Marrocos no jogo da final do Campeonato Africano das Nações 2025 é injusta, sem precedentes e igualmente inaceitável. Em um comunicado, o organismo responsável pelos Leões da Teranga contextualiza que a decisão do órgão de justiça da Confederação Africana de Futebol atribuiu a vitória por 3-0 a Marrocos, prevista no artigo 84 do Regulamento do Campeonato Africano das Nações 2025, alegando a desistência do jogo por parte do Senegal, artigo 82 do mesmo regulamento. Ademais, reforça que o Comitê de Apelação deu provimento ao recurso de Marrocos, anulando por conseguinte a decisão inicialmente tomada pelo Conselho de Disciplina e manteve a vitória do Senegal por 1 bola sem resposta no prolongamento. A Federação Senegalesa de Futebol reafirma seu compromisso inabalável com os valores da dignidade e da justiça desportiva, pelo que manterá o público informado sobre o progresso deste assunto.
É com a página desportiva que marcamos ponto final à presente edição do Pax Notícias, espaço esse que contou com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, continuação de uma excelente escuta.
e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias. Somos pela verdade.